Universidade de Caxias do Sul. UX Línguas Estrangeiras. CILP, Certificado Internacional de Língua Portuguesa. Nível B2. Prova 2. Compreensão Auditiva. Edição 2022. Atividade 1. Para responder às questões de 1 a 5, você ouvirá uma entrevista. Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. Agora, você vai ouvir o áudio duas vezes. Ao final da segunda audição, você terá tempo para responder às questões. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, me segue lá nas redes sociais. Betão,
grande.
Tamo aí,
Cantarelli. Segura a emoção do homem, amigo. Segura a emoção. Estamos com... El Gatito aqui conosco.
Cara, sensacional,
que
hein?
Que bacana, né? E assim, poucos jogadores podem falar assim, eu sou herói de uma torcida. Esse cara aqui tá nesse rol aí.
Ah, sim.
Isso aí eu acho que é um orgulho, a gente vai destrinchar essa história aqui, né? Um cara que tem já história de família com o Brasil, com o futebol. É, então assim, acho que a resenha de hoje a gente já... falar, né? Desde que a gente criou esse canal, o nome dele tava em pauta aqui. Pô, será que a gente vai conseguir trazer um dia?
Agradecendo ao Henrique, assessor, né, mano? Pô,
sempre fortalecendo o Tchala Podcast.
Demais, exatamente, parceiraço. Seguinte, cara, com a gente aqui, um dos ídolos da torcida do Botafogo. Eu, particularmente, falei com ele, já agradeci aqui, porque a narração lá do jogo contra o Olímpia, muita gente tá aí no chat.
2017,
lembrar, né? 2017 mudou a minha vida, mano. Então, esse cara aqui. É especial, e eu acho que a galera do Fogão tá esperando pra ouvir as histórias, os bastidores, mano. Pra mim, hoje, um dos melhores goleiros do Brasil, e eu falo sem medo de errar, o melhor pegador de pênalti do futebol brasileiro há muitos anos, mano. Fera braba, goleiraço, com a gente, Gatito Fernandes do Charla.
Ô, Gatito!
Gatito, uma honra receber você aqui,
cara. Boa tarde a vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, até que enfim estamos aqui, né?
Aconteceu.
A galera do Fogão já veio aqui em peso, né? Rafael, Daniel Borges. Daniel Borges, como é que é? O fofinho,
o
né?
O fofinho. Não, existe feio, o fofinho.
Fofinho.
Figura.
Mas foi maneiro. Toda a galera do Fogão que passou aqui foi legal, cara. E eu queria te perguntar, mano, sobre isso. A gente vê sua camisa aí. Maneira essa camisa, inclusive. Olha lá.
Botafogo.
Estilosa,
né? O que significa o Botafogo na sua vida, mano?
É, muita coisa, né? Eu, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, era o Gatito praticamente solteiro, né?
Sim.
Tá, assim, começando meu relacionamento com a minha esposa.
Caramba!
Então, é onde eu formei a minha família, onde a minha filha nasceu também aqui na cidade, no Rio de Janeiro. Então, é um lugar muito especial pra mim, não só o clube, senão também como o Rio de Janeiro em si.
Cara, que legal isso. Então você, tipo, a sua família é carioca.
É carioca. É isso mesmo.
Cara, que legal isso. Então, assim, o Botafogo fez parte
do
da
meu crescimento. Sim.
Sua como pessoa,
sim,
assim,
como
né?
pessoa, com certeza. Sempre falo isso e sem medo de errar que a lembrança que eu tenho, que eu tenho aqui no clube são só coisas boas.
Pô, com certeza, cara. E quando você, assim, chegou ao Botafogo, cara... Óbvio que você tinha grandes aspirações na carreira e tal. Você tinha feito né, um grande trabalho no Figueirense, assim. Você imaginou o que você ia alcançar, assim, a idolatria que você alcançou da torcida do Botafogo, assim?
Eu sempre falei, meu sonho foi jogar num time grande do Brasil, que estou fazendo até hoje em dia aqui no Botafogo, né? Mas nunca imaginei isso, né? Sempre eu falo de respeito, sempre tentei ter o respeito da torcida por onde eu passei. E graças a Deus eu tenho, de parte da torcida do Botafogo, também com o meu trabalho, eu acho que eu consigo ter esse respeito, eu acho que é o mais importante.
Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, me segue lá nas redes sociais. Betão,
grande. Tamo aí, Cantarelli. Segura a emoção do homem, amigo. Segura a emoção. Estamos com El Gatito aqui conosco.
Cara, sensacional,
que
hein?
Que bacana, né? E assim, poucos jogadores podem falar assim, eu sou o herói de uma torcida. Esse cara aqui tá nesse rol aí.
Ah, sim.
Isso aí eu acho que é um orgulho, a gente vai destrinchar essa história aqui, né? Um cara que tem já história de família com o Brasil, com o futebol. Então assim, acho que a resenha de hoje a gente já... falar, né? Desde que a gente criou esse canal, o nome dele tava em pauta aqui. Será que a gente vai conseguir trazer um dia?
Agradecendo ao Henrique, assessor, né, mano? Pô,
sempre fortalecendo o Tchala Podcast.
Demais, exatamente, parceiraço. Seguinte, cara, com a gente aqui, um dos ídolos da torcida do Botafogo. Eu, particularmente, falei com ele, já agradeci aqui, porque a narração lá do jogo contra o Olímpia, muita gente tá aí no chat pra
2017,
lembrar, né? 2017, mudou a minha vida, mano. Então esse cara aqui é especial, e eu acho que a galera do Fogão tá esperando pra ouvir as histórias, os bastidores, mano. Pra mim, hoje, um dos melhores goleiros do Brasil, e eu falo sem medo de errar, o melhor pegador de pênalti do futebol brasileiro há muitos anos, mano. Fera braba, goleiraço, com a gente, Gatito Fernandes no Charla.
Ô, Gatito!
Gatito, uma honra receber você aqui, cara.
Boa tarde a vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, até que enfim estamos aqui, né?
Aconteceu.
A galera do Fogão já veio aqui em peso, né? Rafael, Daniel Borges. Daniel Borges, como é que é? O fofinho,
o
né?
O fofinho. Não, existe feio, o fofinho.
Fofinho.
Figura.
Mas foi maneiro. Toda a galera do Fogão que passou aqui foi legal, cara. E eu queria te perguntar, mano, sobre isso. A gente vê a sua camisa aí. Maneira essa camisa, inclusive. Olha lá.
Botafogo.
Estilosa.
Estilosa, né? O que significa o Botafogo na sua vida, mano?
É, muita coisa, né? Eu, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, era o Gatito praticamente solteiro, né?
Sim.
Tá, assim, começando o meu relacionamento com a minha esposa.
Caramba!
Então, é onde eu formei a minha família, onde a minha filha nasceu também aqui na cidade, no Rio de Janeiro. Então, é um lugar muito especial pra mim, não só o clube, senão também como o Rio de Janeiro em si.
Cara, que legal isso. Então você, tipo, a sua família é carioca.
É carioca. É carioca. É isso mesmo.
Cara, que legal isso. Então, assim, o Botafogo fez parte
do meu crescimento. Sim.
Sua como pessoa, assim.
Como pessoa, com certeza. Eu sempre falo isso e sem medo de errar que a lembrança que eu tenho, que eu tenho aqui no clube são só coisas boas.
Pô, com certeza, cara. E quando você, assim, chegou ao Botafogo, cara. Óbvio que você tinha grandes aspirações na carreira e tal, você tinha feito um grande trabalho no Figueirense, assim. Você imaginou o que você ia alcançar, assim, a idolatria que você alcançou da torcida do Botafogo, assim?
Eu sempre falei, meu sonho foi jogar num time grande do Brasil, que eu tô fazendo até hoje em dia aqui no Botafogo, né? Mas nunca imaginei isso, né? Sempre eu falo de respeito, sempre tentei ter o respeito da torcida por onde eu passei. E graças a Deus eu tenho, de parte da torcida do Botafogo, também com o meu trabalho, eu acho que eu consigo ter esse respeito, eu acho que é o mais importante.
Atividade 2. Para responder às questões de 6 a 11, você ouvirá uma reportagem sobre agricultura familiar. Você tem agora um minuto para ler as questões e as alternativas. Agora, você vai ouvir o áudio duas vezes. Ao final da segunda audição, você terá tempo para responder às questões. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos, estatísticas e políticas e regulações nacionais. Diversas fontes de informação, se consolidadas, podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão, melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais. Mais de 90% dos 570 milhões de fazendas ao redor do mundo são administradas por uma pessoa ou uma família. A agricultura familiar produz mais de 80% da comida do mundo. Essas famílias que cultivam alimentos, peixes, trabalham na floresta, criam aves e gado, têm um importante papel no combate à fome, na redução da pobreza e no desenvolvimento sustentável de territórios rurais. Mas os agricultores familiares enfrentam muitos desafios, como o acesso à posse dos seus territórios e a recursos naturais e produtivos, vulnerabilidade com as mudanças climáticas ou o alto índice de migração urbana de jovens e mulheres, devido à falta de oportunidades nas áreas rurais. Agricultores familiares executam sistemas agrícolas diversificados e preservam alimentos tradicionais, contribuindo tanto para uma dieta balanceada quanto com a preservação da biodiversidade mundial. Eles fazem parte de redes regionais e culturas locais e deixam boa parte de sua renda nos mercados de sua região, gerando muitos empregos. Todas essas características mostram que os agricultores familiares possuem um potencial único para impulsionar sistemas alimentares sustentáveis e produtivos se as políticas ambientais os apoiarem nesse processo. Para isso, governo, academia, cooperativas, sociedade civil e organizações internacionais comprometeram-se em fortalecer a agricultura familiar, não apenas através de assistência técnica, mas também através de esforços para gerar dados, estudos, estatísticas e políticas e regulações nacionais. Diversas fontes de informação, se consolidadas, podem ser ferramentas fundamentais em tomadas de decisão, melhorando a qualidade de vida, especialmente nas áreas rurais.
Atividade 3. Para responder às questões de 12 a 20, você ouvirá uma entrevista sobre a origem do grupo Barbixas. Você tem agora um minuto para ler as questões e as alternativas. Agora, você vai ouvir o áudio duas vezes. Ao final da segunda audição, você terá tempo para responder às questões. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
William, antes de você dirigir, então...
Opa!
Um presente, maravilha. Nosso espetáculo do Improvável, da nossa companhia.
Muito bem.
É uma camiseta que tá fora da sua medida, mas seu nunca filho ou seu sobrinho, um pijama maravilhoso.
Eu vou usar. E eu vou usar no jornal ainda.
É.
E vamos começar. A pergunta inevitável, né? Não, mas é inevitável. O que que pintou? O que que surgiu primeiro? O nome ou as barbichas?
Ah, eu acho que foram as barbichas.
Foram as barbichas. Né?
Provavelmente a gente olhou um pro outro.
É. Acharam que era mais charmoso? É mais bonito?
Eu acho que a gente achou só conveniente. Porque acho que, se eu não me engano, a gente tava meio prestes a entrar em cena e não tinha muito nome, né?
Ah, então, é mesmo?
Que a gente tinha em comum, porque eu acho que ninguém pensaria... Ah, vamos pensar um nome, vamos. Ah,
e aí?
Qual será o melhor nome? Ah, barbicha, né? Ah,
mas nome vocês incrível. Chegaram não. a pensar um nome?
Então, é isso que eu acho que não tem como, né? A gente não pode nem responder que a gente pensou um dia, seriamente, e escolheu esse nome.
É.
Então, acho que ele só pode ter sido ao acaso. Eu não lembro da história dele direito, mas não é possível que a gente pensou.
Vocês são aqui de São Paulo mesmo, daqui?
Nascidos, criados,
sofrimento. Nascidos, crescidos e poluídos.
E
poluídos,
parentes? Tem parentesco ou não?
Não temos parentesco. A gente só tem um parentesco biológico mesmo, né? Enquanto seres humanos, né? Se a gente for milhões de anos atrás, a gente é da mesma
mesma. O Elid poderia, sei lá, ser um peixe, mas não é. É um ser humano.
E como é que deu esse encontro do grupo?
Esse encontro, o Elid e o Dani, eles já se conheciam no colégio. A gente se conheceu no ensino médio e a gente tinha o mesmo gosto pra comédia. William, antes de você dirigir, então...
Opa!
Um presente, maravilha. Nosso espetáculo do Improvável, da nossa companhia.
Muito bem.
É uma camiseta que tá fora da sua medida, mas seu
nunca
filho ou seu sobrinho, um pijama maravilhoso.
Eu vou usar. E eu vou usar no jornal ainda.
É.
E vamos começar... A pergunta inevitável, né? Não, mas é inevitável. O que pintou? O que surgiu primeiro? O nome ou as barbichas?
Ah, eu acho que foram as barbichas.
Foram as barbichas. Né? Provavelmente a gente olhou um pro outro.
É. Acharam que era mais charmoso? É mais bonito?
Eu acho que a gente achou só conveniente. Porque acho que, se eu não me engano, a gente tava meio prestes a entrar em cena e não tinha muito nome, né?
Então, ah, é mesmo?
Que a gente tinha em comum, porque eu acho que ninguém pensaria... Ah, vamos pensar um nome, vamos. Ah,
e aí?
Qual será o melhor nome? Ah, barbicha, né? Ah,
mas vocês
incrível,
chegaram não. a pensar um nome?
Então, é isso que eu acho que não tem como, né? A gente não pode nem responder que a gente pensou um dia, seriamente, e escolheu esse nome.
É.
Então, acho que ele só pode ter sido ao acaso. Eu não lembro da história dele direito, mas não é possível que a gente pensou.
Vocês são aqui de São Paulo mesmo, daqui?
Nascidos, criados, sofrimento.
Nascidos, crescidos e poluídos.
E poluídos, parentes? Tem parentesco ou não?
Não temos parentesco. A gente só tem um parentesco biológico mesmo, né? Enquanto seres humanos, né? Se a gente for milhões de anos atrás, a gente é da mesma.
O Elid poderia, sei lá, ser um peixe, mas não é. É um ser humano.
E como é que deu esse encontro do grupo?
Esse encontro, o Elid e o Dani, eles já se conheciam no colégio. A gente se conheceu no ensino médio e a gente tinha o mesmo gosto pra comédia.